Estou agora na ponta da linha com o delegado Biratan Rocha, mais um caso aí, esse teve repercussão nas redes sociais, eu não tinha falado nada sobre o caso, porque pelo que eu fui informado, estava sendo investigado sigilosamente. Falar de um caso desse pode espantar inclusive as autoras do crime de tortura, de humilhação, de agressão, e a informação de duas mulheres presas. Doutor Bira, esse caso chocou muito quem recebeu isso pelas redes sociais. Hoje, inclusive, me parece que ele já está disseminado, esses vídeos já estão disseminados, né? A gente, naquela semana passada, uma ou outra pessoa tinha isoladamente. Esses vídeos foram disseminados. Ele circula com uma mulher torturando, pela informação que a gente teve, seria uma menor, no bairro São Francisco, e o senhor recebeu o vídeo e iniciou a investigação. O que aconteceu? O que é que o senhor apurou sobre esse caso? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Mais uma vez, grato pelo espaço. Na verdade, a gente estava em sigilo total sobre essa situação, haja vista a gente está efetuando diligências para corroborar o caso da melhor forma possível. Desde quarta-feira da semana passada, 7 dias atrás, a gente teve ciência desse caso. A gente de imediato fez as ouvidas da vítima, de familiares. A gente teve acesso aos vídeos e solicitou diligências cautelares para que o caso fosse resolvido de uma melhor forma. Na própria quarta-feira, eu já entrei em contato com o promotor de justiça, Dr. André, e expliquei a situação a ele. Passei a gravidade do que estava ocorrendo na cidade de Afogados, principalmente nas redes sociais, e disse a ele que estava já com a solicitação, não só de buscas, mas de prisões, para que fosse analisado. Ele também ficou chocado com os vídeos, de imediato deu parecer positivo. Entretanto, em virtude de impossibilidades legais, em virtude do período eleitoral, onde não é possível ninguém ser preso 5 dias antes do pleito eleitoral e 2 dias após tal pleito, a não ser se for de prisão em flagrante delito ou de sentença criminal de crime inafiançável, teve todo esse período para a gente ter a decisão e executá-la como a gente executou hoje, de forma bastante positiva, não só em termos procedimentais, mas em termos pessoais, porque nesse inteirinho todo, de quarta-feira da semana passada até esse exato momento onde a gente fez as prisões, tinha equipe da Polícia Civil monitorando o caminhar das imputadas e também o que poderiam fazer para com a vítima, né? A vítima, a família da vítima sabe muito bem que a gente passou todos esses dias em contato direto de 24 horas frente a ela para que nada acontecesse. Eu coloquei uma policial civil feminina somente para tomar conta dessa situação, haja vista ser mulher e poder narrar de maneira mais normal para outra mulher. Enfim, após esses 7 dias de cansaço, de conhecimento e de trabalho intensivo e sigiloso da Polícia Civil, a gente conseguiu executar hoje 2 mandados de prisão.
Quem foram? O senhor está dizendo em 2 mulheres. No vídeo, aparentemente, uma está filmando e a outra está agredindo. Quem são as agressoras, doutor?
Na verdade, uma de maior e outra de menor. Eu não posso falar em relação a menor, apenas a maior, já vista a proteção legal que ela tem. Mas o nome dela é Maria Eduarda Vieira Gonçalves. É ela que pratica os atos propriamente dito, de tortura, de agressão, de humilhação, de corrupção até de menores, né, frente a esse caso. Foi ela que praticou a ação mais diretamente. Em relação à menor tem as siglas MBBS, ela também responde porque ela participou, foi ela que fez as filmagens, ela foi omissa em relação ao crime de tortura, omissão essa que é responsabilizada na própria Constituição Federal. Enfim, todos esses fatos foram apurados, foram levados a baila pra, tanto para o Ministério Público quanto para o Poder Judiciário, para que as medidas cautelares fossem diferidas. A gente tem uma preocupação muito grande em relação, porque houve o vazamento desses vídeos, eu acho que na noite de domingo ou na manhã da segunda, e eu estava temendo prejudicar as investigações que já tinham sido feitas, já tinham sido praticamente acabadas, mas que ainda bem tiveram sucesso, para que a gente possa fazer novas diligências para o caso ser mais fechado de forma satisfatória em relação ao processo judicial.
Agora, doutor Biratã, uma coisa que a investigação deve ter respondido é o que motivou a impressão, eu vou dar minha impressão só para o senhor ter ideia de como isso gera repercussão. Vendo a única vez que eu vi, que eu acompanhei o vídeo, a impressão que me passou é que foi algo, que teria sido algo motivado por ciúmes ou por uma eventual traição, isso vendo a grosso modo. O senhor apurou a fundo, o que motivou uma agressão tão descabida, tão desumana, tão torpe, provocada pela Maria Eduarda?
Isso, realmente eu confirmo, Nil, que realmente foi essa passionalidade, foram ciúmes, porque a vítima ficou, né, no linguajar hoje dos adolescentes, ficou com o ex-namorado da Maria Eduarda, circunstância que causou a ira dela, e ela veio a praticar tais ações. Porque, se a gente for olhar direitinho, é porque eu não gosto de vazar esse tipo de vídeo, esse tipo de circunstância, porque é constrangedor até para a gente que vê, né? A gente vê até que ponto o ser humano pode chegar. Mas na situação, não aconteceu só a própria tortura através de agressões físicas. Aconteceu o cárcere privado, aconteceu a própria humilhação sexual, que a gente tem vídeos que comprovam a Maria Eduarda forçando a vítima a se despir e se autodeterminar com injúrias pejorativas. Tem também a própria dispersão do vídeo, né? Que isso foi vazado através delas, porque o celular que foi filmado é da própria presa, da Maria Eduarda. Mas a futilidade, a torpeza e o modo de atuação é chocante. Eu repito as suas palavras, coisa que a gente não vê normalmente em cidade do interior. Quando eu era delegado de São José do Egito, eu peguei também um caso similar, mas a motivação era uma motivação de drogas, onde um vídeo, da mesma forma, circulou, mas que nesse momento a vítima foi espancada, né? Chegou até a ter o braço quebrado no vídeo. A gente fez o levantamento todinho e a gente, mais uma vez, de maneira rápida e eficiente, conseguimos prender as pessoas que praticaram esse crime de tortura. Mas se a gente for olhar direitinho, o pior que pode se acontecer é a falta de respeito ao próximo, né? A gente hoje não vê mais essa solidariedade humana, e um motivo desse, que eu considero fútil, banal, porque quem acaba um relacionamento tem que aceitar que ninguém é de ninguém, que cada um tem seus relacionamentos pessoais e que nada dura, tinha que respeitar a pessoa humana, né? O ser social. Não chegar a esse ponto de atrocidade, de hediondez, que não precisa ser qualquer estudioso, no caso, para ver a gravidade da situação.
Eu não tinha, realmente concordo com o senhor, não tinha visto nada parecido. Eu não gosto, porque todo ser humano que tem bom senso, como o senhor, como a gente, passa mal vendo um negócio desse. Eu tinha visto algo parecido, só me lembro de um caso que teve ampla repercussão em Recife, mas por drogas, em que uma menina que teria se declarado mudando de facção criminosa numa área pobre do Recife, ela foi humilhada, inclusive utilizaram um pedaço de madeira para bater nas mãos dela. Essa cena de vez em quando vem à mente pela falta de humanidade, realmente. Agora, por ciúmes, Você vê um ser humano fazer isso com outro, como o senhor disse, pela disputa de tráfico, que envolve muitas vezes comunidades pobres, mas uma situação dessa eu também nunca tinha visto. Ela está sendo indiciada por que crimes, doutor?
De início, Nil, a gente, como eu te falei aí, eu tô indiciando ela tanto por tortura, cárcere privado e constrangimentos ilegais que elas estavam passando. A Maria Eduarda em si, eu também vou indiciá-la por corrupção de menores, haja vista que a menor MBBS estava praticando um delito, né? Estava se omitindo. Ela estava tanto se omitindo em relação à agressão propriamente dita, quanto estava participando da forma de divulgar e aceitar aquela tortura que estava sendo infringida à menor VKSS. Tais fatos vão ser comunicados de imediato ao juiz de Afogados da Ingazeira. Elas vão ser deslocadas, a maior vai ser deslocada para a penitenciária de Buíque, né, penitenciária feminina. Em relação à menor, eu ainda estou vendo qual é o campo de internamento onde ela vai, se vai ser em Salgueiro, Arco Verde ou até mesmo em Recife. Enfim, estamos terminando para ver se a gente descobre outros fatos, né? Porque eu tive conhecimento nesse período de solicitação da prisão, execução da prisão, que elas estavam ameaçando ainda a vítima, né? Passando de frente da casa, olhando com olhar duro, praticando gestos, mas isso eu ainda vou fixar direitinho nos autos de inquérito policial para que seja confirmado de maneira correta. Para o procedimento judicial ser feito da melhor forma possível e que as autoras sejam responsáveis e respondam pelos atos que concretizaram.
Como é que ela reagiu? Porque à medida em que o vídeo foi viralizando, acredito que ela passou a ter conhecimento de que isso estava já chegando à opinião pública em linhas gerais. Ela já esperava que isso fosse investigado, se diz surpresa, se mostra arrependida. Como ela reagiu quando foi presa por sua equipe?
Por incrível que pareça, ambas estavam tendo as vidas normais. Estavam praticando suas habitualidades, que a gente ficou monitorando. Eu não posso te dizer ainda essa parte de arrependimento ou não, porque eu não fiz ainda o interrogatório delas. Eu ainda vou fazer, porque em relação à menor, eu tenho que esperar tanto a sua representante legal quanto o próprio conselho tutelar, que tem a atribuição de acompanhar esses fatos. E em relação à maior, eu estou esperando pegar todos os dados, porque a gente fez buscas e apreensões na residência dela. A gente ainda vai contar com o apoio perfeito e qualificativo da perícia, que a perícia vai fazer trabalhos na residência justamente para dar a veracidade e a probidade dos vídeos, para bater que realmente a casa onde a gente fez buscas e apreensões foram residências que está no vídeo. Enfim, a gente vai fechar ainda bem, bem perfeitamente, de maneira eficiente, para que o inquérito policial seja feito da melhor forma possível, né? A gente sempre trabalha aqui com a qualidade exacerbada, né? A gente, graças a Deus, a gente tem 100% da resolução dos casos, a gente fica a par da situação que está acontecendo na cidade, a sociedade pode ficar tranquila, porque a gente tem conhecimento. Entretanto, nosso trabalho é sigiloso, né? A gente tem que manter a sigilosidade justamente para a gente gerar esse grau de perfeição para o procedimento policial e para a sociedade, porque a gente tem que dar resposta a ela, que no final das contas somos servidores públicos, né? Servidores da população.
Doutor Biratã, eu quero agradecer a participação do senhor. Só para fechar, ela tem quantos anos a acusada, a maior de idade?
A maior de idade tem 18 anos.
18.
A menor tem 16 anos de idade.
Meu Deus, jovem, né? Já com esse instinto e esse tipo de ação. Eu quero parabenizar o senhor, dizer que Afogados agradece muito. Todas as pessoas que viram o vídeo ficaram revoltadas com isso e, acredito, estão aliviadas agora com a notícia da prisão, graças ao trabalho do senhor, de sua equipe, não é? E nós continuamos à disposição. Parabéns pelo trabalho e nos colocamos à disposição, doutor Biratã.
Eu que agradeço também, Nil, e também tenho que dividir esses elogios, né? Porque, assim, tanto o doutor Andresa Gregório, delegada da mulher também, a equipe dela participou, ela também participou, haja vista serem mulheres, e a gente, por mais que tenham praticado crimes, essas pessoas têm que ter seus direitos constitucionais respeitados. Então, doutora Andresa Gregório e sua equipe deu uma força enorme, e ao próprio gestor aqui do Instituto de Criminalística, doutor Pedro, que vai ainda entrar nessa ação, né, uma ação qualificada de perícia para que o procedimento seja eficaz, seja perfeito, seja 100%, para que cada um seja responsabilizado pelos seus atos.
Muito obrigado, doutor Ubiratã Rocha, parabéns, e fico impressionado com a idade dela, porque na imagem, no vídeo que passava, né, a imagem que passava, que eu tive a percepção talvez de ser uma pessoa com idade um pouco maior. Agora, uma pessoa com 18 anos, né, já ter essa percepção de mundo e essa e a natureza para fazer o que se faz isso com um semelhante, com outro ser humano, por ciúmes de uma relação que já tinha acabado, né? Por outro lado, a gente fica imaginando, se a gente vê uma situação dessa, né, a gente está falando de uma mulher agredindo outra, e quantos crimes também dessa natureza não acontecem envolvendo homens que também não aceitam fim de relacionamento. Quer dizer, fico satisfeito com a justiça que é feita, mas me entristece saber que a natureza humana chega a esse ponto, né, de praticar esse tipo de atrocidade contra o semelhante. Contra o porque, na verdade, a Eduarda, em tese, como ser humano, não seria nada diferente dessa menor que foi vítima. Ela se mostrou pior que ela, e muito pior com esse tipo de agressão, e agora vai se ver com a justiça, e com toda razão, que sirva de exemplo diante da atrocidade que nós vimos. Eu consegui ver uma vez só a atrocidade que a gente viu nesse vídeo.